Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Eu, Sara Mascarenhas, chego mais uma semana aqui pedindo licença para entrar na casa de vocês, direto aqui de Olinda, ao vivo para radiosilva.org, lá em Santos, litoral sul paulista. O programa de hoje tá naquele clima propício. Alguns lugares do Brasil estão pegando fogo no calor e alguns lugares estão bem friozinho. Então a gente vai ter muita música. Vamos trazer aí para vocês alguns nomes das 20 mulheres selecionadas para participar do Pitching WME, o qual eu fui curadora. E agora, logo a gente vai saber, não aqui nesse programa, pelo perfil do Women's Music Event, obviamente, depois aqui no programa, quem são as três vencedoras desse pitching que ganham alguns prêmios, incluindo aí a gravação de um videoclipe nos estúdios do Her Revolution, que é o mesmo estúdio do Condzilla. E aí, vamos ver, teve uma mistura boa, tanto de cantoras, artistas, quanto de curadoras. A gente conseguiu aí, não deu para atingir todos os estados brasileiros com as selecionadas, porque afinal de contas são 27 estados e tivemos 20 selecionadas, mas tivemos aí bastante participação do Nordeste, Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, teve uma ou duas, mas é isso aí, vamos ocupar esse Brasilzão, que nosso Brasil é continental. Além de muita música, tem o Pitaco Musical com a Karine Nunes e temos aí Elas no Espectro, episódio 3, Vitória Pacheco, trazendo aí mais uma convidada para falar com a gente. Eu quero falar pouquinho hoje, mas espero que vocês estejam atentas aí. Está começando aí o período eleitoreiro, mas para agosto a coisa se intensifica. Mas então o meu convite é: fique atenta, conheça as candidatas, vamos votar mais mulheres, vamos fazer mais mulheres estarem ocupando as cadeiras tanto no Congresso quanto no Senado, para a gente poder reivindicar pautas e políticas públicas que sejam relevantes para a nossa existência, para a manutenção da nossa existência, a gente não cair nas armadilhas como a PEC do aborto. Mas, sem falar só de notícia ruim, vamos celebrar aí a descriminalização da erva sagrada e vamos de música. A gente vai começar com um grupo que eu gosto muito e participou aí do Pitching WME, que é a Funmilayo Afrobeat Orchestra.
Cada grito de ódio que mente vai ecoar, Marielle presente. Sangro, mais canto do luto, a luta, a cada grito.
Presente. ação do que eu sou, reconstruir. Negra é ação, hoje eu sou, me construir. Na negação do que eu sou, reconstruir. Negra é ação, hoje eu sou. Olhei pro jornal, olhei pra revista. Dizem que eu nasci, vou mostrar que vou. Olhei pro jornal, olhei pra revista. Dizem que eu nasci, vou mostrar que vou.
voltamos com depois dessa série, essa sequência incrível que vocês puderam apreciar aí. Ouvimos Para de Me Curtir e Me Ama, da pernambucana Bruna Limonda. Pele, da mineira Bia Nogueira, num feat com a também pernambucana Bela Maria. E as paulistas da Fumilayo Orchestra, que é a primeira orquestra 100% formada por pessoas negras fora da África. Ela tem aí dois grandes nomes de destaque, que são elas... a Estela Nesrini e a trompetista Larissa Oliveira. A Estela toca saxofone e canta. Foi essa voz gostosa que a gente ouviu aí agora. Bom, no começo do bloco eu falei também sobre eleição, falei sobre a importância de estar atenta. E eu sempre falo sobre isso porque eu penso o seguinte: a política que a gente conhece no Brasil, ela é muito polarizada pela questão partidária. Mas existem vários mecanismos onde a gente pode estar atuando ou minimamente articulando políticas públicas para as nossas comunidades, para a nossa cidade, para os lugares onde a gente vive e para os setores que a gente acredita que precisam melhorar e que podem ter um suporte do governo e uma articulação para alinhar e, como é que se diz, integrar cultura, entretenimento, setor privado, público, e a gente criar formas de financiamento e fomento para a produção cultural, seja ela no caráter municipal, estadual ou federal. São os conselhos de participação pública, que são os conselhos populares. Tem conselho de saúde, conselho da mulher, conselho de segurança, conselho de juventude. E esses conselhos, eles são formados essencialmente por pessoas comuns, cidadãos comuns que têm vontade de integrar e interagir e interferir e somar em decisões políticas de governança. Então, fica atenta aí, pensa qual que é a sua causa, observa bem os candidatos, porque esses candidatos vão ser as portas de discussão para você, de debate, para entender os mecanismos burocráticos que são muito complexos dentro do sistema que a gente vive aqui no nosso país. Então, esse é o meu convite, para a gente conhecer mais os mecanismos que a gente tem para atuar ativamente como cidadãos que não só exigem direitos, mas também cumprem seus deveres, ou não só cumprem deveres, mas também exigem seus direitos. A recíproca é verdadeira. Funciona dos dois lados. Então, a gente vai ouvir todas essas mulheres que a gente ouviu aí, só voltando para o bloco, porque eu vou anunciar aqui mais um conteúdo. São mulheres que estão participando aí do pitch em WME, podem ser uma das selecionadas, das três selecionadas. Fumilayo, Afrobeat Orchestra, Bia Nogueira e Bruna Limonda. Foi a primeira mostrinha que a gente trouxe para vocês. Mas agora a gente vai ouvir Vitória Pacheco falando aí com a sua convidada, que é a Rawana Batalha, e uma história muito bonita sobre como uma mãe tem o diagnóstico de sua filha e o seu na sequência, e como aprender, e como ela teve insights muito interessantes. Bora ouvir aí Elas no Espectro, mais uma edição. Bem-vinda de volta, Vitória Pacheco.
Elas no Espectro. Uma coluna por Vitória Pacheco.
Olá, tudo bem? É um prazer imenso ter você aqui comigo. Eu sou a Vitória Pacheco, psicóloga comportamental, me especializando em análise do comportamento aplicada ao autismo, atrasos do desenvolvimento intelectual e linguagem, e esse é mais um episódio de Elas no Espectro. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre autismo e genética. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento considerado multifatorial, envolvendo componentes tanto ambientais e, sobretudo, genéticos. Estudos estimam que a herdabilidade do TEA esteja em torno de 64% e 91%. Embora os genes específicos responsáveis pelo TEA ainda sejam desconhecidos, as evidências em torno do fator genético do transtorno são bem fortes. O fenótipo autista possui uma ampla variedade, podendo se manifestar como casos de menor a maior comprometimento, tendo uma evidente heterogeneidade clínica e genética, já tendo sido identificados até hoje mais de 400 genes potencialmente relacionados ao seu desenvolvimento, o que torna a compreensão de sua origem ainda mais complexa. É bastante comum que pais de crianças autistas também apresentem traços do transtorno, o que reforça as evidências da relação entre autismo e genética. Não é raro que durante as avaliações para investigar o autismo em crianças, os médicos acabem identificando sinais de autismo em um dos pais, muitas vezes recomendando a investigação do transtorno também para este cuidador. Isso aconteceu com a Rawana Batalha, que teve seu diagnóstico tardio de autismo após o diagnóstico de sua filha, e eu a convidei para nos contar um pouco sobre essa história. Escuta só.
Olá, meu nome é Rawana Batalha, tenho 38 anos, sou acriana, natural de Rio Branco, sou esposa, sou mãe de uma menina autista de 7 anos, sou técnica administrativa na Universidade Federal do Acre e tive meu diagnóstico aos 34 anos de idade, um ano após o diagnóstico da minha filha Amora. Meu diagnóstico se deu após o diagnóstico da minha filha e também o meu contato com jovens autistas que estudavam na UFAC. À época eu trabalhava no núcleo de inclusão da universidade e ouvindo o relato daqueles meninos estudando sobre o assunto e também com base no que minha mãe falava do meu comportamento quando criança, algumas coisas que pareciam com o da minha filha, eu fui atrás da avaliação neuropsicológica, depois fui com o psiquiatra e foi confirmado que eu realmente era TEA nível 1. E depois disso, desse diagnóstico, eu passei a entender muitas coisas da minha infância, adolescência, da vida adulta, decisões que eu tomava, que eu pensava que eram coisas de personalidade, características minhas, né, e não de que tem a ver com o espectro autista. Então, eu passei a me conhecer melhor, também a fazer o meu acompanhamento médico especializado com psiquiatra, com psicólogo, e foi muito bom para mim, foi um divisor de águas. Eu melhorei bastante dos sintomas de ansiedade que eu vinha tendo, muitos episódios de ansiedade, crise de pânico, tive burnout autista também, depressão. Então, eu venho de uma longa caminhada de adoecimento e eu passei a lidar melhor com isso, a ficar melhor também, a utilizar medicação, que também influenciou muita coisa. E enfim, depois disso tudo, eu tenho trabalhado nessa temática também, com projetos de extensão na universidade. Depois disso, a gente conseguiu, então, algumas políticas públicas, conseguimos reunir autistas adultos na nossa cidade e esse grupo tem se fortalecido cada vez mais, temos discutido nossas pautas e foi a partir, então, dessa minha descoberta pessoal e que eu tornei pública e que eu quis também agregar as pessoas parecidas comigo, né, na minha cidade, no meu estado, para que a gente pudesse falar mais sobre o espectro autista, sobre as nossas necessidades, as nossas peculiaridades, também as potencialidades, né, e as nossas limitações também. Isso foi muito importante para mim, é algo assim que me desafia e me motiva. A minha gestação foi tranquila. Eu planejei a minha filha, eu tive depois dos 30 anos, porque antes eu não me sentia preparada, tinha muito medo da maternidade, das demandas que tudo isso tem, né? Hoje eu vejo que tem a ver também com o diagnóstico de autista, né? Então, a gente vê que quando mudam as coisas, a nossa rotina, tudo fica mais difícil, eu tinha muito medo disso. Então, a minha gestação foi tranquila, foi planejada, mas quando a bebê nasceu, a gente já começou a se deparar com algumas dificuldades, né? Maiores do que a maternidade típica. Então, ela tinha distúrbio do sono, ela veio dormir a noite toda. Depois de fazer 5 anos, ela era bem agitada, né? Hoje eu sei que tem a ver com TDAH também. Então, era uma criança que sempre estava procurando se movimentar, mexia nas coisas, não tinha noção do perigo. Muito alegre, risonha, mas tinha esses percalços, né? Então, cedo ela quebrou o braço, comeu massinha, teve intoxicação. Quando eu me deparei com isso, eu sempre me questionava algumas pessoas que eu conhecia e as pessoas diziam que era só muita saúde, né? até que uma amiga da universidade em que eu trabalho, ela viu o vídeo, também estava investigando a filha dela, me deu essa dica, eu levei para neurologista e realmente foi TEA. E aí fiquei naquela parte do luto que muitas mães passam, mas esse luto eu consegui ressignificar para a luta, né? Partir em busca das terapias para ela, entender melhor sobre o espectro, como que a gente poderia lidar com isso para que ela tivesse uma qualidade de vida melhor e nós também enquanto famílias. E depois disso eu não parei mais, né? Então eu descobri forças em mim que eu nunca imaginei, conheci amizades profundas, né, que tenho hoje. Embora tenha sido assim, para algumas pessoas podem pensar que foi uma tragédia, uma coisa muito ruim, mas foi uma bênção, porque muito do melhor que as pessoas têm, do que eu tenho, eu descobri a partir dessa caminhada no autismo. É, embora eu e minha filha sejamos autistas, nós temos algumas diferenças marcantes, né? Ela é nível 2, ela tem TDAH, também acredito que estamos investigando aí uma dislexia, mas enfim, ela tem dificuldades e comorbidades que eu não tinha. Então a independência e a autonomia que eu buscava com 6, 7 anos, que é a idade dela, ela ainda precisa de muito suporte diário, né? Suporte na escola, como mediadora. Tem tido dificuldades nesse processo de alfabetização. E já eu fui diferente, né? Eu sou nível 1, então eu não tive atraso de fala na linguagem como ela tem. Eu pulei de série, por exemplo, do primeiro para o segundo ano. Então a escola foi muito tranquila para mim no sentido dos conteúdos. Eu tinha dificuldade nas atividades esportivas. E ela é o contrário, né? Ela é bastante agitada e gosta de movimento, então ela se dá bem nessa parte de movimento, e na parte que precisa prestar atenção, ficar quietinha, escrever, ela tem muita dificuldade. Mas o que nos une, né? Nós temos dificuldades sociais. Ela tem avançado mais nesse sentido do que eu, porque tem sido acompanhada desde os 2 anos de idade, então a interação hoje é uma coisa que agrada muito a ela, e é uma coisa que ao longo dos anos eu venho evitado, né? Então, embora eu já tenha recursos para lidar nessas situações de socialização praticamente obrigatórias, né? Trabalho, vou para a igreja, família, etc. No momento que eu posso, eu tô sempre me reservando, né? Tô em casa, tô escolhendo ficar só. E ela não, ela já é o contrário. O movimento dela é mais de ficar buscando as pessoas, né? Então é algo que eu vi depois do tratamento dela, do acompanhamento. Agora, às vezes, a gente tem essa mesma dificuldade de querer reservar um tempinho, né? Embora ela brinque com os outros, tem momentos que ela se afasta. E aí a gente vê que o autismo prevalece, né? Não tem cura, a gente consegue ferramentas para lidar com algumas coisas, para circular no meio social, mas ainda existe uma dificuldade, né, interna. Uma necessidade mesmo de se recolher, de se regular, de se acalmar e ficar bem. Eu tenho preocupações em relação à autonomia da minha filha. Eu não sei se ela vai conseguir, como eu, ter uma carreira, né? Gostar do mundo acadêmico, buscar essa autonomia. Eu sempre tive essa vontade de ter meu emprego, minha casa, meu espaço, embora com toda a dificuldade social, né? Eu não sei se ela vai conseguir isso, mas a gente tem trabalhado para que ela se desenvolva da melhor forma possível e procurado aceitar, né, que ela seja o que ela for capaz de ser, com as limitações e com as potencialidades que ela tem. Em relação ao social também, a gente tem trabalhado no movimento social, né, aqui na cidade, buscando políticas públicas, participar das audiências, das reuniões, para que o mundo seja melhor quando ela estiver maior, né? Eu sempre penso e tenho levantado a bandeira aqui da questão do trabalho, das adaptações no trabalho, porque são coisas que melhoraram muito a minha produtividade e que eu sei que são necessárias para todos os autistas e vai ser muito necessário para ela também, que é nível 2. E eu espero que daqui para frente a gente consiga maior conscientização e aceitação do autismo, que essas necessidades que ela tenha sejam atendidas, né? Que haja um menor sofrimento diante do mundo do trabalho. A minha palavra final é um desejo de que o mundo seja melhor para os autistas e as suas famílias e que haja realmente maior entendimento sobre a condição, sobre a nossa condição, haja mais respeito pela nossa diferença e que os autistas ganhem cada vez maior visibilidade, não como casos de denúncia, que é o que a gente tem visto, né, de violência, mas que as nossas potencialidades sejam realmente vistas e respeitadas, né, que possamos ser respeitados. Eu acho que é o principal que todo ser humano precisa, é ter a sua dignidade respeitada.
Me chamou bastante atenção o trecho em que Rauana compara os interesses seu e de sua filha nas interações sociais. O déficit em comunicação social é uma das características do autismo, o que pode interferir fortemente no desenvolvimento das relações sociais ao longo da vida. O que diferencia Rauana de sua filha neste aspecto são seus históricos de reforçamento das habilidades sociais, uma vez que Rauana não teve a mesma oportunidade que sua filha de realizar uma intervenção precoce. A intervenção precoce, com uma abordagem analítico-comportamental, tem um potencial gigantesco de mudar o prognóstico de indivíduos com autismo, e Rauana pôde proporcionar isso para sua filha, transformando significativamente a história de vida dela e suas relações presentes e futuras. Rauana, muitíssimo obrigada por compartilhar um pouco da sua história com a gente. Agradeço também ao coletivo Elas Autistas, que tem colaborado desde o início com a realização deste programa, divulgando e ajudando a trazer mulheres autistas para contar suas histórias aqui. Espero que tenham gostado, obrigada por acompanharem o programa e até o próximo episódio.
Hora do Sabá 2024. 6 anos no ar.
Fumaça sobe, ela dá seu balão. Fumaça sobe, ela dá seu balão. Plano.
Essa é pro meus cria ficar riquecendo.
Fumaça sobe, ela dá seu balão. Fumaça sobe, ela dá seu balão. Plano.
É pros cria que vai ficar riquecendo.
Mais de 10 gatas no camarim. Elas quer usar minha corrente de ouro rosé. Jong é tipo família marim. Porque tem o poder de te fuder. Tinha uma gostosa que nem Marina Senna. Outra que eu faria loucura de parar na cela. Se tu me impressionou segunda, imagina sexta. Um presente por dia que nossa vida é festa. Goza, esquece que fala toda essa gente falsa. Eles fariam pior se tivessem no lugar. Quem gosta de aquário não viu o oceano. Juntei meus melhor mano, eu sou pirata, é livre ao mar. Desce safada no talentinho. Me fala o que que cê quer fazer. Abaixa a calcinha e disse assim. Sacanagem, tipo ataque do PSG. Gosta de ouvir que é toda mim. Que eu largo a putaria por você. Tu sabe eu posso dar um tempo, mas eu sempre volto. Yeah. Fumaça sobe, ela desce seu balão. Fumaça sobe, ela desce seu balão. Plano.
Essa é pro meus cria ficar riquecendo.
Fumaça sobe, ela dá seu balão. Fumaça sobe, ela dá seu balão. Plano.
É pros cria que vai ficar riquecendo.
Recebi uma mensagem dizendo que adora meu jeito de fazer placo e de comemorar. Gosto quando toca no meu corpo, arrepia. Pensando no hoje e amanhã é outro dia. Tá debaixo esperando o show começa agora. E nem tô em cima de um palco, tô na cama. Mas o desempenho é o mesmo, grito que chama. Meu maior talento, mina, sabe fazer grana. Me sinto milionária por poder sentar em você. É que esse oral bem valioso tu vai receber. Com você fica igual relógio, ponteiro ocupado. 8:80 o tempo corre ou fica parado. Me chama, me chama. A gente quebra a cama e nosso corpo fica em chama. Fumaça sobe tipo fama. Te aperto na minha perna enquanto aperta essa ganja. Fumaça sobe, ela desce o balão. Fumaça sobe, ela desce o balão. Plano.
Essa é pro meus cria ficar riquecendo.
Fumaça sobe, ela dá seu balão. Fumaça sobe, ela dá seu balão. Plano.
É pros cria que vai ficar riquecendo.
eu em mim. E todo dia, dia e noite via pele escura em canto, despertava assim. E mesmo longe, longe dela via o amor que vivia colorindo enfim. Vem me dar um cheiro, vem menino, vem. O meu desejo é te rever de verdade. Pela janela eu grito, tô com saudade. Mata minha vontade, eu tô cheia de amor. Vem me dar um cheiro, vem menino, vem.
Gostaram dessa mistura? Forró, música eletrônica, temos sim, rap, temos sim, e raro, viu, Djonga? Esse lugar aqui não é para muitos, não. É para muitas, muitas mulheres. Mas ouvimos aí Nath Rodrigues, esse forró delícia chamado Tempo Breve, ela que é mineira, ela também participou do Pitching WME, ela é multi-instrumentista. Gostei muito do que vi, mesmo, me fiquei bem impressionada. Ouvimos Malca, Malca é também uma multiartista, talentosíssima, produtora musical, DJ, multiinstrumentista, cantora, lançou um disco aí recentemente e conheçam o trabalho da Malca Julieta, que ela, a Malca, ela assina vários discos, várias produções de singles de pessoas muito bacana. E a gente ouviu aí a música dela, Boyce. E abrindo o bloco musical, Djonga com Isa Sabino, que também é uma concorrente aí do WME no Pitching, ela também mais uma mineira. né? O Djonga fez menção a várias mineiras na música dele e também participava dessa música Fumaça, a cantora Laura Sete. Olhos abertos para Isa Sabino também, é outra mulher que vai estar muito presente aqui na Hora do Sabá, e a gente espera que você esteja gostando muito. O depoimento da Rawana Batalha, ele falou de novo para a gente sobre a participação popular, sobre a importância de você conhecer e se apropriar dos espaços democráticos na sua cidade, no seu território, onde você pode fazer a diferença. Votar é um dever, é o número um, mas a gente tem muitas formas de participar e construir um mundo mais justo e mais equânime, que é isso que muita gente sonha, muita gente acorda e levanta para trabalhar e para fazer arte, para estar aqui informando, porque a gente acredita e tem esperança de deixar um mundo melhor. Estamos vivendo aí situações horrendas, são mais de 90 países em estado de guerra, são todos os continentes sofrendo com a crise climática. A coisa não está brincadeira, não. E se a gente não se atentar e cuidar da base, sabe, não... Não quero parar de falar, não. E se a gente sempre lembrar que o planeta é a nossa casa e que a gente é muito importante que a gente cuide disso, não é papo hippie, não é papo de ambientalista, é papo de quem quer ver as próximas gerações ainda existindo nesse planeta. Bora de mais música, Pitaco Musical. Karine Nunes, tudo bem? Chega com a gente.
Ouvintes da Hora do Sabá, aqui é Karine Nunes e eu lancei recentemente o meu EP, que se chama Tudo Bem. Eu convido vocês a ouvirem a música Tudo Bem. Esse projeto, ele vem sendo executado também em shows de MPB, que se chama Show Lembranças, e eu tô fazendo aqui no Paraná, e em breve espero levar em outras cidades do Brasil. Eu convido vocês a me seguirem nas plataformas digitais para acompanhar de perto aos lugares que eu estarei levando a minha música até você. Muito obrigada, um grande beijo.
Queria poder lhe dizer, está tudo bem por aqui. As conquistas que recebi, as novas lutas por vir. Sabe, hoje sonhei com lugares estranhos. O sonho parecia revelar.
Sinto melhor ao pensar, vai ficar tudo bem, vai ficar. dizendo nunca mais eu vou voltar. Ah, ainda bem você foi embora, não me amola. Meu tempo é curto, eu quero aproveitar pra me amar. Não tem ninguém pra me impedir. Quero dinheiro pra ganhar. Quero dinheiro pra gastar. Minha carreira pra explodir. Não tem ninguém pra me impedir. Um carro de luxo, a bolsa da Gucci. Pra me amar.
Você sabe que é não. Não brinca. Já comecei perdendo o jogo. Eu não sei jogar e me jogar pra quê? Pra que ser tão bonita assim? Iri se jogar pra quê? Com vara curta, escuta. Tudo isso pra quê? Qualquer gota de amor afoga, faço um oceano dentro. E pra quê? Você sabe que é não. Não brinca. já comecei perdendo o jogo. Eu não sei jogar e me jogar pra quê? Pra que ser tão bonita assim? Se jogar pra quê? Não deve, não pode, não se cutucar. Cobra com vara curta, escuta. Tudo isso pra quê? Qualquer gota de amor afoga, faço um oceano dentro. Qualquer gota de amor afoga, faço um oceano dentro. Qualquer gota de amor afoga, faço um oceano dentro. Qualquer gota de amor afoga, faço um oceano dentro. Qualquer gota de amor afoga, faço um oceano dentro. Qualquer gota de amor afoga, faço um oceano dentro. Qualquer gota de amor afoga.
Vimos aí Goteira com o Ed de Luna, a nossa última concorrente do Pitching WME, Pamela Maranhão com Love Love, ela que é do Maranhão, e o Pitaco Musical com Karine Nunes do Paraná, ela aí que é uma jovem de 32 anos que tá chegando aí trazendo seu som na música. O programa chegou ao fim, hoje a gente vai terminar diferente, porque a gente chegou no limite do tempo e a gente tem que falar de todas as rádios parceiras e falar que se você não pegou esse programa do começo, você pode ouvir a edição da semana passada, hoje, às 10 da noite, na radioarmazém.net, ou a reprise desse programa na Rádio Graviola, às 3 da tarde, na quinta-feira, na radioalmalondrina.com.br, a partir do meio-dia. Toda sexta-feira a gente está às 9 da noite na Rádio Pagu, sábado ao meio-dia Rádio Aurora Recife e domingo à meia-noite Rádio Eixo lá em Brasília. Pois é, muita gente tocando a gente, muita gente tocando mulheres. Eu me despeço e agradeço por você deixar eu entrar na casa de vocês, trazendo aí uma exaltação à feminilidade, à mulheridade, às mulheres que são arteiras e fazedoras. Boa noite, boa semana, bom dia, boa tarde. A gente se vê semana que vem.